Deixe de lado esse baixo astral. Enfrente o mal agindo assim. Para o teu coração é que em cada experiência.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 325. E eu vou confessar, galera, que eu já tô sentindo falta, rapaz. Eu tô sentindo falta dessa conversa mole da gente antes do início do programa, para decidir qual é o samba que vai entrar e o samba que vai marcar o fim deste momento da nossa parceria com a galera da Festa Cheia. É Conselho, de Jorge Aragão, mais um clássico. Afinal de contas, a gente tá falando só de clássicos aqui, né? A gente tá falando dos Reis do Samba, que vai rolar no próximo sábado no Clube Português, dia 8 de abril, aniversário também do podcast 45 Minutos. E antes de tudo, queria agradecer mais uma vez de coração a galera lá do Festa Cheia. Um abraço para Augusto. Mais uma vez, Augusto, obrigado por acreditar aqui no 45 Minutos, como mais uma plataforma de divulgação de um evento da Festa Cheia, que a gente tem certeza absoluta que vai ser sucesso, como é a marca dessa galera que faz os melhores shows aqui da cidade.
O know-how é muito grande, né? De grandes eventos, como a gente já. Só com a gente aqui já foi.
Olinda Beer, Parador.
E agora o Reis do Samba, cujo título da festa ela faz jus às atrações. E
Péricles,
foi muito interessante, Celso, porque o samba, ele não está na raiz do musicast.
É verdade.
Não é um ritmo que eventualmente toca no programa, mas encaixou muito bem. E a gente teve resposta do público. Teve um ouvinte nosso que agradeceu ao Augusto.
Muita gente boa.
Eu quero agradecer ao Augusto, obrigado aí, porque tá
finalmente
bom demais. Tá bom demais começar o podcast com o
E sabe
um
que é uma coisa que é curiosa? Porque sempre que a gente faz programa com convidado, a gente abre pra galera escolher o musicast, né? E não foram poucas as vezes que a gente recebeu um convidado ligado ao mundo do futebol e ele escolher um samba pra começar. Porque o samba, o pagode, tá muito ligado ao futebol, né? Ao universo do futebol. E talvez o fato de a gente de não fazer tão parte do nosso universo aqui, nós cinco, né? Talvez a gente tenha tido essa impressão equivocada.
Não faz,
né?
Entre aspas, porque toda vez que a gente vai escolher uma música, hoje o Rafael escolheu o Conselho, quando a turma começou a ouvir aqui, porra, música
do caralho. Na verdade,
faz. Não faz, talvez, numa proporção
na
igual
rotina, no dia a dia.
A que a gente...
Beatles, né?
E tal, mas eu adoro samba.
Eu também gosto.
A outra vez que eu repito essa piada infame. Quem não gosta de samba?
Do sujeito, né?
Exatamente.
E sábado?
Tamo lá. Firme e forte.
Porque dá pra perder também, né, João? Circunstância favorável. E super show.
E aniversário do podcast, né?
É pra comemorar, né?
Exatamente.
Então, 10 da noite, Jorge Aragão.
Só espero que não tenha bolo.
A escalação já tá definida aqui. 10 horas entra no palco Jorge Aragão. Meia-noite, Péricles. E 2 horas pra...
Porra.
Fundo de quintal. Pra terminar. Então é isso aí.
É isso aí, galera. Reis do Samba. E no domingo, já de manhã, começando de manhã, inclusive. Então, assim, é bom colocar o grupo de João para ser um dos últimos ali, né?
Fim de semana de festa de 3 anos de podcast é rodada dupla. Rodada dupla. Do Rei do Samba pro...
Emenda pro Confraria do FIFA 17.
Não dá pra chamar do Rei do FIFA, porque o desempenho da turma aqui foi apenas mediano.
É verdade, e certamente continuará sendo.
Tu tá dizendo que tu tá escondendo o jogo.
Tá escondendo o jogo.
Não, velho. Tô não.
Estilo galera, Dunga de jogar.
A galera tá botando ficha
estilo
demais.
Estilo Dunga.
Aí é. Respeito.
Chato.
Respeito. Bom, galera, sabe quem vai estar lá também? Eu vou aproveitar pra estender também aqui as boas-vindas pra galera da Von der Volk, que a gente já... deu as boas-vindas à galera no nosso telecast do
Esporte Danúbio.
Esporte Danúbio. Mas quero dar as boas-vindas também aqui no 45 Minutos à galera da Von der Volk, que é uma marca que tem um conceito absolutamente moderno, absolutamente contemporâneo, que, como sempre, né, como tudo que acaba envolvendo os nossos parceiros aqui do podcast, prima muito pela qualidade, prima muito pela...
Um estilo muito forte, muito legal. Que une dois polos, né, bem interessantes, o polo catarinense.
Têxtil, né?
Exatamente, as roupas são produzidas em Santa Catarina, mas trazem o DNA holandês, né, a família Volk, que veio da Holanda para o Brasil, e é a inspiração da criação das peças, mas unindo justamente esses dois estilos. E lá na conferência do FIFA, quem for vai conhecer. Vai ter algumas peças lá à venda por um preço já.
Com aquele precinho do podcast, porque, viu, galera?
Que, é, exatamente. O que vai ter daqui pra frente em relação a Vondervolk no podcast, o velho código do Village, podcast 45, vai ser estendido a Vondervolk e vai estar valendo já lá no evento. Então, quem tiver com o dinheiro extra na carteira, leva um pouquinho a mais, que com certeza vai encontrar uma peça legal lá e vai conhecer. E mesmo que você não vá com dinheiro, conheça as peças que...
Até porque, Fred, você até usou esse exemplo no Telecast, eu vou importar para cá também, porque eu achei muito interessante. A gente tem um catálogo aqui de 160 páginas, você deu uma olhada, né? É difícil, muito difícil você encontrar uma roupa que você fala...
E tem uma que o João falou assim, essa aqui eu não usava não,
mas todo mundo foi contra.
Eu usava. Eu tô olhando aqui, tem... Não, assim, tem roupa social, tem mais assim...
Tem roupa despojada,
despojada, bermuda, calça comprida, roupa para todo tipo de festa, meu amigo. Se você samba quiser uma coisa mais despojada, tem tudo aqui.
T-shirt, camisaria, os caras trabalham com...
Calça jeans.
Calça jeans, bermuda.
Mais descolada, mais social.
Aos poucos todo mundo vai conhecer.
Pois é. E quem vai estar também lá no Confraria do FIFA, como de costume, né, em todos os eventos que a gente faz... Nosso querido Village Portigalinhas vai estar junto.
O prêmio forte.
Mais uma vez, que é um prêmio, Fred, pelo amor de Deus, né? Não é uma diária, não.
Duas.
Duas diárias.
Nem apartamento, não.
Bangalô.
É bom jogar. Porque é a turma que vai pra isso. A gente fica
vai na faca dos dentes.
É um evento.
Pra gente é resenha.
É evento com fraternização, a turma vai.
Tem gente que leva a torcida.
Leva. Deu errado.
Deu errado. Deu errado.
Porque joga pressão.
Joga pressão.
Pois é, mas assim... Village Portigalinhas ali com toda a sua estrutura, com tudo que a galera, que a gente já fala aqui, que a galera já conhece de tanto que a gente fala, é impossível que a galera não entrasse com essa estiga, né, Fred?
Exatamente. E é engraçado que o podcast, os anunciantes vão se somando e vão... Né, vai virando meio que um hub mesmo, né? Verdade. Do mesmo jeito que a gente vai estar com a Vondervolk vendendo seu material... dentro da Confraria da Barba, com premiação do Village. Nessa semana, a empresa de um dos sócios, uma outra empresa de um dos sócios da Confraria da Barba, está realizando um evento no Village. Então, assim, tá uma...
Integração.
Uma integração total, e isso é muito legal, né, que a gente consegue fazer. Porque, na verdade, o mercado hoje pede isso, né? Pede essa junção de forças e essa...
É a economia criativa, né, Fred? Pra gente continuar andando pra frente, apesar de qualquer sinal de recessão.
É legal ver o podcast situado como parte de uma engrenagem do mercado. E como a gente tem no próprio Hub, né? A gente fala do Hub, mas no próprio Hub, no Impact Hub, que a gente que tem esse conceito na prática...
Sem dúvida.
A gente também consegue exercer um Hub virtual... Digamos assim, é muito bom quando tem esse encontro.
O co-working, o networking.
Que já teve,
né?
Car Coaching, que participou e
já teve VIX,
dentro da Confraria da Barba.
Da Confraria, exatamente.
Essas junções são muito, muito bacanas.
O conceito é esse, né?
Outro exemplo, o representante da Vondervolk, a esposa dele, tem uma clínica de estética,
né?
E o prêmio para as vendedoras, para funcionários do mês, é o fim de semana no Village.
Com o código do podcast.
Código do podcast. Então, assim, a engrenagem é bem interessante.
Bem lembrado. Então, assim, se você também quer curtir a estrutura do Village, faça como a galera lá da clínica de estética de Arthur, da esposa de
Slim.
Arthur. Da Slim.
É o principal aqui desse. Ganhou de graça.
Esse. É que, na verdade, me fugiu o nome, até peço desculpa.
Ganhou de graça.
O Merchan. Então, um abraço aí. Faça como a galera da Slim, que utiliza o código PODCAST45 para premiar seus funcionários do mês com uma diária lá no Village Portigalinhas.
Exatamente. Foi a Heineken, ela ainda é a líder, né, do Merchan de graça, né? Mas tem o Merchan
e
Invest,
né?
E a White Martins também trabalha forte aqui, né?
A White Martins?
Que é a turma que pega
pesado a... demais.
E outra marca fortíssima, essa foi curiosa, que a gente terminou o jogo do Sport, tava aí o Cássio e o Lucas Chidipaldi conversando. Aí o cara, porra, o cara aqui, Telecast nervoso. O cara já veio fazer pergunta. O cara disse, eu vou esperar o Telecast não. Quero saber o que é que vocês acham que esse time do Sport vai chegar nas semifinais. Desgastado ou cascudo? Aí a gente começou a debater, né, se o time do Sport chegaria e dizia... E aí, pronto, cara, vou lá. Vou aonde? Vou no hambúrguer merda agora.
Hambúrguer merda? Mas sabe o que eu acho que ele perguntou aquilo? Uma sensação que todo mundo teve depois do jogo da Sul-Americana. O jogo acabou muito cedo. Então, assim, o jogo acabou 9 da noite, assim, porque ele começou no horário, no meio de semana... Esse jogo, quando termina, é meia-noite. É a hora do hambúrguer merda. 9 da noite, o hambúrguer merda está nem aberto, se brincar.
A turma foi no hambúrguer melhorzinho, né? É. Encontrou, inclusive, também...
Ou a galera lá também.
A galera que foi lá.
Então, um abraço a todo mundo que vem falando com a gente aí. A gente sempre fica muito lisonjeado. Muito sem graça também.
Tem grito na rua.
É verdade. Então, um abraço para a galera aí. Vamos, então, finalmente, a gente começar aqui o debate sobre futebol, né? Primeira pergunta que eu quero fazer pra você é a seguinte. O time do Sport, ele chega cascudo ou ele chega...
Eu respondi que chega mais cascudo que desgastado.
Chega mais cascudo que
desgastado. Sim, eu acho que a virada de chave foi importante.
Eu fiz essa pergunta porque eu tenho certeza que todo mundo ficou curioso pela resposta. Deu só o spoiler, deu só o trailer.
O trailer, né? Tem que perguntar ao ouvinte que ouviu.
Exatamente.
Não, mas eu acho que a virada de chave, ele chega para essas semifinais... mais encorpado. É importante você jogar...
Mas a pergunta era para semifinais ou para semifinal específica do Nordestão?
Porque teve uma semifinal específica do Nordestão.
Porque teve uma mudança de data aí,
e,
né?
E esse é o ponto-chave, né? Que é a preocupação que ele já nos perguntou de enfrentar o Salgueiro, né? Mas isso a gente vai debater o Sport com Santa, com Náutico, com Bahia, com Vitória, em torno dessas mudanças de data, dessa combinação e do que pode... Tá por vir aí.
Pois é, tivemos aí a confirmação de mudança nas datas de semifinais, tanto do Pernambucano quanto na Copa do Nordeste, né? O estadual sendo dia 16 e dia 23, jogo de ida 16, jogo de ida no dia 16 e jogo de volta
dois
no dia
domingos. 23,
dois domingos. E os da Copa do Nordeste, dia 26 e dia 30.
Uma quarta e um domingo. Lembrando como seria antes. Seria o estadual no 16... e no 30, e no meio, o miolo seria a Copa do Nordeste, 23 e 26.
Era estadual, abre parênteses.
Abre cochete, né?
Abre cochete, aí tem os jogos da semifinal, fecha cochete com o estadual.
Que por sinal, João, só um segundo, essa história do abre cochete, essa temporada tá um pouco assim, né? Você faz um jogo, esporte, elimina o Campinense, aí, puf, arquiva, tá na semifinal, arquiva. Coloca na gaveta. Sul-Americana.
Na Sul-Americana é chave.
Aí você vai lá.
Copa do Brasil.
Vence 3-0. Arquiva até maio. Aí Copa do Brasil. Aí no meio da Copa do Brasil ia disputar a ida da Copa do Pernambucano e arquivar pra voltar. É assim, isso aí tem várias implicações.
Organização.
Tem várias implicações essa mudança. Mas, a grosso modo, e pensando sem pensar em nenhum clube, pensando estruturalmente, eu acho melhor assim.
Assim que mudou? Mudou.
Você joga, você resolve sua vida no estadual e logo
muito
depois
melhor,
você
resolve. Porque é melhor
arquiva. Assim. Não, resolve o estadual, mas pelo menos arquiva a fase completa.
Exatamente. Não, assim, o Campeonato Pernambucano esse ano talvez seja o campeonato que mais mudou de data na história do futebol.
Porque o que faz dele também, eu acho que já é
pior. Toda rodada mudou data, pô.
Pra mim já é pior do que o de 2015, também, que parecia insuperável.
Pra mim já é pior do que o de 2008.
O 2008, ele foi ruim a fórmula. Mas até que foi um campeonato que deu gente. E que esse agora ele é ruim em tudo.
Em tudo. Então, assim, essa questão de mudar, toda rodada mudava alguma coisa, essa última rodada desmembrada, enfim. É um campeonato bizarro. Só que essa mudança específica das semifinais, para mim foi bom para o Pernambucano e para a Copa do Nordeste. Porque justamente você consegue separar as duas competições. Mais ou menos. É como se fosse uma amostra grátis do que Evandro, no podcast que gravou com a gente, ele falou. Ele quando a gente questionou ele sobre a questão sobre o fator pernambucano, que tá mal, o campeonato pernambucano vem mal das pernas, e ele tinha dado uma declaração antes, meio que colocando a culpa no Nordestão por isso, e depois ele meio que se explicou e deu uma outra versão, dizendo que ele, o que é que ele defende é o seguinte: ele defende que se disputa inicialmente uma competição, e depois que essa competição se encerrar, inicia uma outra competição. Ele até defendeu que primeiro seria o Nordestão e depois seria o Pernambucano. Mas enfim, a gente discordou, mas a gente concordou com o bojo da ideia, que seria disputar uma competição e depois uma outra. O que vai acontecer com a semifinal é justamente isso. Você disputa uma semifinal de uma competição, não concorre com outra competição, e depois você disputa a semifinal da outra competição. E, curiosamente, primeiro você disputa o estadual e depois o nordestão. Então, assim, eu acho que ajuda, inclusive, tanto de planejamento dos clubes, quanto de motivação dos clubes, porque você fica focado só naquele jogo, quanto também, obviamente...
Valorização do torneio,
presença de torcida.
O quanto foi importante, por exemplo, para o desfecho de Campinense Sport ter sido 3 dias depois, de motivação
Lógico.
Da rivalidade entre a Tacesa. Então, não sei se isso se viu um pouco de despertando na Federação Pernambucana o interesse de fazer...
Eu não sei de que partiu.
A gente não sabe de quem partiu. É. Na verdade, essa notícia não está confirmada oficialmente, mas a gente tem todas as informações de que vai sair do papel. E outra coisa que a gente não sabe, por não saber de quem partiu a ideia, inclusive, a gente não sabe como ficará a semifinal da Bahia. Isso é outra interrogação que ficou no ar. Talvez enquanto você esteja ouvindo esse podcast já haja uma definição. Mas não foi repassado que as semifinais da Bahia
mudariam também.
Entrariam no mesmo molde.
Mas em tese não precisa nem mudar.
Não precisa.
Porque eles não são jogos correlacionados.
Porque se não mudar, a Copa do Nordeste ganha mais uma data, que é justamente a data do 23, para fazer. Ela seria 23, a semifinal dos baianos, 26, as duas, a volta dos baianos e a ida dos pernambucanos, e 30, a volta dos pernambucanos. Então, ajuda um pouquinho aquela composição das transmissões, inclusive de ter uma transmissão exclusiva do esporte interativo e de conseguir fazer com que isso
talvez seja para fazer até daí a sugestão
de mudança. E aí pode até ser, por exemplo, eu falei 23, 26, né? Pode inclusive encaixar um sábado aí.
É.
Né? Então a gente tem que ver o que de fato vai desmembrar.
E essa negociação deve estar grande, porque a gente meio que falou isso no domingo, acho, no podcast domingo, já é sexta-feira, madrugada de sexta-feira, até agora não há uma definição, quase uma semana já depois do encerramento das quartas de final, ainda não há uma definição sobre essa grade. Não lembro de uma fase da competição demorar tanto para a tabela ser estabelecida. Me parece claro que a negociação entre as emissoras, a CBF meio que fica liberada, assim, ela dá autorização para... dentro de um período que se organiza a competição, mas acho que a articulação entre as emissoras para ter esse problema da transmissão para as praças, que certamente esse é o principal ponto, quantos jogos têm direito de passar para a própria praça, ou seja, e como são dois clássicos estaduais, não tem aquele de o primeiro jogo ser fora, tipo se fosse Santa Cruz e Ceará, o jogo sem Fortaleza passar para cá e o jogo do Recife passar para lá. Como são dois clássicos estaduais, a tendência era que passasse os 4 jogos abertos nas duas semis e os 2 finais, claro. Pela limitação de partidas que podem ser transmitidas para as respectivas praças, certamente está tendo essa demora toda.
Talvez esse pedido de mudança aí, talvez, né? A gente não está por dentro para saber, mas pode ter partido da própria televisão. Porque aí você desmembra as semifinais e você consegue transmitir todas.
Eu ainda acho que isso é tudo um grande problema por causa do horário fixo da quarta-feira. Se houvesse a quinta-feira, ajudaria, porque o domingo e o sábado já pode mudar. Mas se também tivesse um jogo na quarta e outro na quinta, a concessão seria feita ao outro, ao esporte interativo, porque ele passaria os 4 jogos.
Mas trazendo para cá, para essa questão do que está, não confirmado oficialmente, mas do que está desenhado, que é as duas semifinais, primeiro as duas semifinais do Pernambucano, depois as duas semifinais...
E agora inverteu, a ida do Nordestão anteriormente seria no domingo e a decisão numa quarta-feira, e agora abre na quarta-feira com...
Mas você gostou de fazer, abre e fecha o Pernambucano ou abre e fecha o Nordestão?
Olha, são duas visões distintas. A primeira visão, eu vou falar sobre a competição. Sobre as competições, no caso. Para a Copa do Nordeste, continua sendo 2 jogos consecutivos. Mas para o pernambucano, em vez de ser um jogo aqui e outro bem tempo depois, para o pernambucano, acaba trazendo um envolvimento para a semifinal. Porque não haveria um envolvimento da semifinal. Você jogaria a ida, você esqueceria que você jogou a ida, daqui a pouco, da dia 30, você joga de novo a volta. E nesse tempo tu já jogou semifinal da Copa do Nordeste, já jogou Copa do Brasil, explica. Então não haveria o envolvimento da semifinal com a semifinal do Campeonato Pernambucano. Então, para o Campeonato Pernambucano melhorou, e para a Copa do Nordeste fica um pouco indiferente. O porquê um pouco diferente? Porque agora, são dois times Sport Santa, que vão fazer a semifinal, e os dois estão no G4 da semifinal. Então passa, primeiro que eles podem se enfrentar na semifinal, a chance é boa disso acontecer.
Nas duas semifinais.
Nas duas semifinais, não, mas me referindo ao Pernambucano, porque a Copa Nordeste já está confirmada. O fato de a semifinal do Pernambucano agora ser definida antes da Copa do Nordeste, certamente, ela influenciará o que antes não aconteceria. Mesmo que você, claro, se fosse uma super goleada, mas se você perdesse o jogo anterior, 2-1, 3-1, podendo reverter na volta, você teria o foco da Copa do Nordeste. Agora, você pode entrar na semifinal da Copa do Nordeste, qualquer um dos dois lados, com a eliminação.
Certo, mas
e isso muda...
Eu concordo, Cássio. Eu concordo que isso vai afetar, mas seria muito pior se fosse o contrário. Porque a competição mais importante é a Copa do Nordeste.
Se como se fosse assim, o contrário.
Se a Copa do Nordeste fosse antes.
Eu nem falo disso. Porque, na verdade, isso não ficou em nenhum momento ficou cogitado. A dúvida era... A Copa do Nordeste seria depois. Porque a data do Pernambuco...
De fato, foi um trailer daquilo que Evandro sugeriu no podcast. Deixa eu fazer uma pergunta.
Não, mas o que ele sugeriu, Fred, só para deixar bem claro, era o Pernambucano todo, né?
Então, um trailer. Por isso que a gente está chamando de um trailer.
Trailer. Ou seja, você se jogou agora de forma paralela às duas competições. Mas se você para lembrar, esse modelo é o modelo próximo ao do ano passado.
Sim, mas então, mas que seja um trailer e que, como a gente, desde o dia que ele falou, defendeu. Desde que a ordem fosse Pernambucano primeiro e Copa do Nordeste segundo.
Exato. Seria bom para as duas competições, né?
Para que tenha a sensação... de você estar
de imersão
indo.
Vai haver uma imersão na semifinal.
E de evolução, porque
se é lógico,
Copa do Nordeste antes e Pernambucano depois são duas imersões, porém com a sensação de você estar descendo um degrau.
Seria uma imersão invertida. Sem falar aquela outra questão que eu digo sempre, que bicho, não pode esquecer isso. A gente está falando, não é como você trocar uma competição que começa em julho por uma que começa em setembro ou em agosto. A gente está falando da competição que abre a temporada. Isso. E você abrir a temporada, onde você, no momento que você está preparando o seu elenco e seus principais jogadores, que foram os jogadores que mais atuaram na temporada anterior e que mais precisaram de recuperação nas férias e que mais precisam de atenção na pré-temporada, você vai ter que exigir mais deles.
Mas é curioso,
na época do Nordestão, entendeu?
O calendário ele foi feito, se eu não me engano, ele foi até reformulado, né? Ele foi lançado no segundo semestre, mas eu acho que a última versão dele, se eu não me engano, foi setembro. Que foi justamente quando definiu aquela questão da Sul-Americana, foi ali, já não sei se, já tinha consciência de quando seria as semifinais do Pernambuco, já teria,
sim,
já tinha,
tinha, assim, tinha,
já tinha, aí deixa para chegar faltando uma semana, 10 dias,
eu acho
eu
acho que em parte pode ter sido, duas coisas podem ter interferido, cara, eu concordo com você, senão a gente teria mudado antes.
Não, pô, nem mudar antes. É porque...
Não antevê o problema.
Não antevê o problema.
Então, eu só posso pensar em duas coisas. Um, a conjuntura das semifinais, por terem os dois maiores clubes das duas maiores praças, e a questão da TV que a gente já citou aqui, é um peso suficiente para dizer, ó, minha gente, não dá para botar esses... O esporte interativo e a Globo Nordeste com a Rede Bahia são três interesses. Dois da mesma empresa, mas três interesses diferentes.
Da mesma empresa, mas cada um vendo o seu.
Cada um vendo o seu. E o próprio esporte interativo, que está passando isso para o Brasil. Então, assim, o esporte interativo pode ter quatro faixas de horário com jogos de boa audiência nacionais. Com jogos de boa audiência regionais.
Muito boa audiência. Eu tenho convicção que... Inclusive, ano passado, as audiências foram boas.
Isso.
Né? Porque, com Santa e Campinense na
final. Isso. Então, assim... Eu acho que há um esforço coletivo aí de não transformar quatro jogos em duas datas. Tentar transformar quatro jogos em três, Fred, ou pelo menos...
Isso aí é óbvio que eu concordo.
Não, eu estou dizendo, Cássio, eu sei, isso já foi debatido. Eu estou dizendo assim, o que levou a mudar? Esse é um fator,
não,
e o outro fator que eu vejo é o exemplo que aconteceu. Essas quartas de final, elas foram muito interessantes. Tendo no jogo do esporte o principal, por ter sido o único jogo que teve reversão da partida de ida, e por ter sido o jogo que foi... Por tudo que aconteceu, terminando os pênaltis, mas o próprio público da Ilha e o público do Arruda mostram que a imersão é fundamental. Se a ida do Santa Cruz Itabaiana, Sport Campinense, tivesse sido disputada naquele dia, e só semana que vem a gente
fosse disputar... Eu acho que tem que ser seguido, mas só um detalhe sobre o horário. Reforçando, não precisava esticar, a gente tá considerando que a semifinal baiana não aconteça no mesmo momento das pernambucanas, dos jogos pernambucanos. Isso não precisava acontecer. Bastava ser, como eu disse, domingo, domingo e quarta e quinta.
Mas a isso é utopia. Não, a realidade não, é mais fácil mexer o campeonato que a grade da Globo.
Pronto, mexer um dia da grade da Globo. Porque, exatamente. Porque o sábado não é problema nenhum. É só trocar com o Luciano Huck, ou seja, era só a quinta.
O Luciano Huck a turma derruba.
Derruba. Não, derruba mesmo, como derruba. Na Série B.
Não, derruba normalmente
não,
já.
Não por acaso, saiu essa semana a tabela detalhada da Série B e das 10 primeiras rodadas.
Eu lembro até um dia desse,
são dois jogos do Náutico na TV, no sábado e um do Santa Cruz.
É. Eu estava lendo uma matéria um dia, não sei onde foi, mostrando que o Luciano Huck ele tem uma imagem e uma força comercial muito maior do que a sua real audiência.
Não é um problema relevante, mas... É, então, acho que isso era até simples, como você falou, se não fosse a grade, não fosse tão
mas
difícil.
Aí, a verdade nua e crua é que no futebol brasileiro é mais fácil mudar o campeonato
do que mudar, na história toda é raríssimo.
Aí eu queria
só início da grade, como você falou, surpreende isso não ter sido definido na hora de ter colocado primeiras semifinais estaduais e as nações e depois as regionais, mudar faltando tão pouco tempo e acaba tendo um reflexo direto no calendário.
Que era isso que eu ia perguntar. Eu ia trazer agora.
Calendário dos times.
Claro. A gente já analisou a parte estrutural, no que atende a... Nós analisando de fora. Agora eu queria trazer para analisar, não sei se clube a clube, talvez seja até mais justo a gente tentar pra não se perder.
Achei melhor pro Santa.
Então, vamos analisar clube a clube, então. Eu vou até começar nem do Sport nem do Santa, que está que tá envolvido nas duas. Eu queria começar do Náutico, que é um clube que está vivendo uma espécie de intertemporada, né, jogando muito menos que os outros, por não estar na Copa do Nordeste, por não estar na Copa do Brasil.
O Náutico, e pelo peso dos jogos que ele está jogando no estadual.
O Náutico jogaria dia 16 e 30, teria outra intertemporada.
O Náutico foi muito bom, porque o Náutico, eu acho que o Náutico, por estar fora dessas duas competições importantes, que é a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, o Náutico precisa para as semifinais e para os jogos mais importantes que tem, que ele vai ter por vir, que são a parte do Pernambucano, né, semifinais e caso ele passe para a final, a decisão, ele precisa entrar em ritmo de competitividade. E eu cheguei até a debater isso com o Celso num podcast que a gente gravou.
Isso, num telecast
sobre, do Náutico, sobre o que é que traria de negativo esse tempo todo que o Náutico está jogando jogos completamente desmotivantes, assim, então desmotivados. Eu acho que pro Náutico é importante você abre a semifinal e você sabe que são dois jogos em uma semana, um domingo, outro no outro domingo, importantes. Porque se tivesse esse abre parênteses e fecha parênteses lá na frente, o Náutico ia ter um jogo importante que exige uma força de competitividade maior. Só que aí você dá uma brecada e só volta daqui a 15 dias para de novo tentar resgatar esse ritmo de disputa. Então acho que pro Náutico foi importante. Tanto pro Náutico quanto pro Salgueiro, né? Porque o Salgueiro tá na situação, que é a mesma situação do Náutico. Então, assim, para esses times, que eles, assim, quando eles entrarem na semifinal, eles saem do conforto, dizem, ó, esse jogo aqui tá valendo. Vamos voltar a ser competitivo. Aí, e sabendo que no outro fim de semana você mantém o ritmo para uma partida decisiva. Porque talvez o que atrapalhe muito o Náutico nessas semifinais, principalmente se enfrentar Santa Cruz ou Sport, eu acho que um ponto negativo pro Náutico é a questão de você vai enfrentar Santa Cruz Sport em ritmo de competição e o Náutico em ritmo de pré-temporada. Isso é muito ruim, né? Aí foi até a discussão que eu tive com o Celso no telecast, que é a questão do copo meio cheio e meio vazio. Porque esse tempo que Milton Cruz está usando para trabalhar o Náutico, para corrigir algumas falhas, para botar o Náutico da forma como ele quer jogar, ok, ele ganhou esse tempo, mas ele precisa de ritmo
competitividade.
Exatamente. Coisa que...
Desgastado ou destreinado? Perguntaria o ouvinte ao fim do jogo.
Coisa que os rivais da capital estão ali, ó, pilhados. O Sport principalmente. Então, assim, eu acho que essa mudança pro Náutico foi muito positiva.
E o Santa Cruz? Como é que vocês enxergam essa mudança da ótica do Santa Cruz?
Foi melhor pro Santa, mas não, tipo, para melhor do Náutico, que da forma como o João explicou, achei até nesse bojo, achei a situação do Náutico até
eu
melhor.
Eu acho que o Náutico só foi beneficiado.
Mas é um benefício técnico, é um benefício de cartolagem na área
disso, não. Não, de forma nenhuma, até porque não envolveu ele a mudança.
Sim, é um benefício técnico de uma situação, ele apresentou, vai ter um ritmo maior de jogo, E assim como a preparação que ele vai ter até a semifinal, ele teria o mesmo tempo depois para a final, no mesmo ritmo.
Okay.
Quanto ao Santa, a semifinal da Copa do Nordeste, ela começaria num jogo de domingo à tarde, na Ilha do Retiro, e terminaria quarta-feira de 9h45 da noite no Arruda. Horário ruim no clássico.
Com menor potencial de mobilização.
E muitos torcedores do Santa estavam reclamando desse horário, justamente porque é muito tarde, terminar um clássico de meia-noite, ou seja, o transporte para ir para casa.
Porque em tese a vantagem era do Santa, né?
Como assim?
Tipo, o Santa tem mais pontos, então estava invertido a questão.
Não, mas eu estou falando assim, o segundo jogo continuou no Arruda. Mas
sim,
assim,
então, eles achavam que o segundo jogo deveria ser à tarde para
beneficiar. Ou os dois à tarde. Então, sim. É porque, sendo nesse caso, domingo e quarta, ou quarto domingo, com essa inversão, o Sport vai para quarta-feira de noite.
E aí a vantagem do Santa desse time em casa é maior.
Veja, a mobilização do Exatamente. Santa tende a ser maior.
Até mesmo em caso de um resultado negativo.
Embora ache que no caso do Sport, até porque, veja, o Arruda é um estádio muito maior, acaba, a maior mobilização do Santa faz a diferença. Para encher ele do Retiro, a mobilização não precisa ser uma gigantesca. Uma mobilização da torcida do Sport, pronto, sendo mais claro. A diferença de público do Sport da quarta-feira, do domingo à tarde para quarta-feira de noite, talvez, proporcionalmente, seja bem menor do que no caso do Santa Cruz. Então, para o Sport, continuará tendo uma mobilização, mas no caso do Santa, a mobilização será muito maior por ser no domingo à tarde. Tecnicamente, não sei, em campo, não sei o que isso poderia mudar para os dois times. Estou me referindo mais à pressão das duas torcidas. Eu acho, mais do que isso, e aí não tem nada a ver se melhor para o Santa. Melhor para o Santa era só esse ponto. É a semifinal, isso vai dizer muito. E hoje, depois da...
A semifinal do estadual.
Do estadual, voltando para o estadual, a entrevista de Ney Franco, ele sinalizou o time alternativo para o jogo do Central. E isso, na minha opinião, indica que o Sport vencerá o Central. Não tem como. Assim, seria uma zebra muito grande o Sport, porque o Sport, só se ele não ganhar do Central, ele enfrentará o Salgueiro. E isso acontecendo, ele iria para outra chave, e para não enfrentar o Santa teria que perder do Náutico. Ou seja, nesse momento, eu enxergo o clássico das multidões também na semifinal estadual. E aí esse resultado vai ser, para mim, essencial para o que vai levar a Copa do Nordeste. Ou o Santa numa final buscando o tricampeonato pernambucano, ou eliminado já com a situação possível de ir no Arruda, porque nesse cenário o segundo jogo do estadual seria no Arruda, para decidir mais uma vez no Arruda, em sequência, ou seja, seriam quatro jogos seguidos, né?
E para o Sport, Fred?
Cássio já iniciou, né? A partir dessa frase de Ney Franco.
Esse gancho aí.
Acho errado.
Porque eu achei até curiosa a frase, que é o seguinte. Ney Franco já indicou time misto, o que significa que certamente vai vencer o Central. É curioso, porque quando você parte quando você utiliza uma frase, vai de time misto, se você coloca em dúvida a capacidade de vencer. Mas o outro lado tem um time tão fraco.
Não, um pouco manteiga resolve.
É isso que o time misto do Sport é o segundo time. Para que não tivesse chance de ganhar, teria que ser o terceiro.
Não,
teria que ser o Júnior.
Exatamente isso que eu tô dizendo. Porque, na verdade, não vai ser o misto, vai ser o reserva. E o time que enfrentou o Salgueiro era o sub-20.
Uhum.
Quando
fala misto,
o
que dizer?
O sub-20 seria suficiente para, pelo menos.
Também acho que o sub-20 teria força suficiente para vencer o Central. Pelo que o Central vem mostrando, nas outras partes, o Central está muito entregue. O Sport vai ser uma composição dos atuais reservas com um banco de sub-20. Ou seja, tem força suficiente para vencer o Central.
Em termos de clube, tanto para Sport, Náutico ou Santa, a gente falou isso bastante nos telecasts do Náutico e do Santa Cruz, que após a rodada da quarta-feira, foi quase 50 minutos juntando os dois. Para mim, qualquer um dos três clubes era melhor enfrentar o Salgueiro.
Inclusive
nesse cenário novo.
E aí Ney Franco, ele muda, ele deixa claro, né, pelo menos publicamente, que o que o Sport não quer é viajar.
Ele até falou que, não estou falando aqui de questão técnica, com relação ao adversário, ele não quer viajar, ponto.
Para ele, a questão da viagem...
Eu não queria pegar a estrada.
Ela se sobrepõe à questão técnica. Por quê? Porque o Sport...
Eu acho que não tem nem tanto a ver com o desgaste.
Porque o Sport tem aí um elemento que os outros dois não têm. O Sport, antes da primeira semifinal do estadual, joga com o Joinville na Ilha do Retiro. Entre uma semifinal e outra, o Sport joga com o Joinville em Santa Catarina. Então, seria muito desgastante para o Sport jogar Joinville no Recife, Salgueiro no Recife. Joinville em Santa Catarina.
E depois Salgueiro
em... Três ou quatro dias depois, Salgueiro em Salgueiro.
Essa, a semana após o jogo de ida da semifinal ia ser muito desgastante.
Pode ser muito desgastante. Três dias de voltar, três dias iniciar.
E aí, sem muleta de usar time misto.
A contrapartida disso, são dois clássicos.
São dois clássicos. Seja,
então, assim... É...
Maior mesmo, dificuldade mesmo técnica
essa,
em tese
e pressão. É isso que eu tô falando. Porque a gente deve até conversar no carro. É só para deixar aqui pro ouvinte também, que era o seguinte. Mesmo com esse cenário, e em caso de eliminação nesse cenário, não seria, o golpe não seria tão grande para a influência negativa, não seria tão grande para a semifinal da Copa do Nordeste. Em caso de eliminação num clássico no estadual, acusa o golpe para entrar na semifinal do Nordeste, na minha opinião. Porque no caso do Salgueiro, primeiro o time faria aposta no jogo de ida, né?
Sim, mas também vai fazer, de qualquer forma.
Não, não, sim.
Caso seja terceiro.
Mas eu digo para meio que o jogo de volta fazer uma diferença, sim, no sentido de poupar, de não usar todas as peças, justamente por causa do início da Copa do Nordeste. Mas eu não consigo ver uma vantagem plena. A viagem é curta.
Mas eu entendo,
Eu entendo, só de forma.
A questão de Ney Franco é o seguinte. Domingo, esse jogo que o Sport vai fazer contra o Central, é o último jogo do refresco do Sport.
Ele até citou isso.
É o último. Depois disso, o Sport não vai se dar o luxo mais de colocar time reserva em nenhum jogo. Porque o Sport vai ter que jogar semifinal do Pernambucano com o time titular, Copa do Brasil com o time titular, volta do Pernambucano com o time titular, volta da Copa do Brasil com o time titular, Copa do Nordeste com o time titular. Então, assim, essa questão, esse planejamento do Sport de poupar jogadores, botar um time reserva, sub-20, alternativo, para descansar os principais, acaba domingo. Depois do domingo vai ser só pauleira. Então, eu entendo a questão do Ney Franco e eu tô para concordar com o Ney Franco.
Também.
Eu tô para concordar com o Ney Franco, porque eu acho que o Sport... E aí é saber... E aí é também ter confiar na bala que tem na agulha. Eu acho que o Sport, ele se garante, assim, ele vê com condições de, mesmo num clássico, enfrentar Santa Cruz ou Náutico num clássico e passar. E mesmo que não passe... Eu acho que, é como eu falei antes, rapidamente no comentário de Cássio, eu acho que seria pior se fosse invertido. Se uma eliminação na Copa do Nordeste, para você enfrentar o Pernambucano, você iria muito abatido, porque você saiu da competição principal. Se por acaso o Sport foi eliminado na semifinal do Pernambucano, mas tem a Copa do Nordeste, eu acho que o clube vai entender que não pode se deixar abalar, porque é a competição principal.
Mas eu acho que a chave que ele está... O que ele está, nesse momento, mirando é não fazer a sequência Joinville fora, Salgueiro em Salgueiro e a ida na Copa do Nordeste três dias depois dessa sequência de viagem. Por quê? Porque o mais importante aí é a ida da Copa do Nordeste. E aí, ele ficando no Recife, ele faz Joinville e volta para o Recife. Você tira uma ida para Salgueiro que, por mais que seja dentro do estado... É muito pior do que ir para Salvador, por exemplo.
Não, você perde de treinamento.
Exatamente.
Você perde de treinamento.
Assim que Fred começou a falar sobre essa questão de viagem, eu cheguei a falar que não acho que é só a questão do desgaste. Porque Ney Franco, a gente tem reparado a velocidade com a qual ele tem conseguido fazer com que esse time do Sport evolua. Mas a gente sabe também que o Sport tem bastante a evoluir ainda. Ainda mais prestes a entrar nessa reta de jogos tão decisivos. E para Ney Franco, cada treino conta. Cada treino conta muito. E mais do que o desgaste, como até o Maestro gosta de lembrar, concordo que é preciso evitar o desgaste, que uma viagem para Salgueiro é mais desgastante que uma viagem para Salvador até. Mas, como o Cássio gosta de lembrar, você não vai de ônibus, né, até Salgueiro. Você vai de avião até Juazeiro do Norte, no Ceará. Pega um ônibus...
Opções de horário não são as melhores. Tem problemas.
Mas eu acho que esse fato de você perder treinamento...
Você, na verdade, não perde treinamento. Você perde descanso. Porque nessa rotina de principal, faz parte do treinamento. Porque você, se o Sport joga contra o Salgueiro...
Voltando de Joinville,
praticamente você terminar o jogo em Joinville e o time só vai tocar em bola no outro jogo.
Lembrando que é Recife, São Paulo, Joinville, na malha aérea da Gol.
Eu tô com o Ney Franco aí.
Que a malha aérea da Gol fez o Santa sair de Aracaju, ir pra São Paulo e voltar pra Recife. Claro, o Santa, o Sport, num aperto, se a opção da Gol for péssima, o Sport tem um poder financeiro maior do que o Santa, dizer, ó, velho, eu vou de gol não. Eu vou fazer meu voo aqui, vou fazer minha escala aqui de uma horinha em São Paulo.
E isso pode, e claro. Né? Como o Santa, quando foi pra Chapecó no Brasil 2006, acho que gastou 100 mil e fez um voo direto que pousou no aeroporto de Chapecó, isso. Em vez de pegar um avião horrível que iria para Florianópolis e de lá pegaria um ônibus. O Santa acabou fretando o avião
que tava,
e ganhou 18 horas naquele momento.
Exatamente. Então, agora eu queria fazer a seguinte pergunta. Antes, a gente já tinha analisado na visão do Sport que para o Sport era um caso diferente de Santa e Náutico, porque o Sport não pode enfrentar o próprio Sport, que é notoriamente o adversário que você tenta evitar. No caso de Santa, Náutico e Salgueiro, se ele for fazer uma... botar assim, bote 1, 2 e 3 nas opções que você quer enfrentar, todos colocariam o Sport como 3.
Certo.
Na do Sport, eu não sei qual seria a ordem do Sport de Santa, Náutico e Salgueiro. Trazendo para a visão de Náutico e Santa.
Salgueiro.
Não. Na visão de Náutico e Santa.
E eu acho que...
Salgueiro é melhor.
Depois de uma entrevista de Franco sugerindo que o Sport ganha no domingo, vocês acham que esse clássico pode ter tirada de pé? Porque a rodada que a gente deixou no ar que poderia ver, não houve tirada de pé.
Certo.
E nem que houvesse ia conseguir perder. É. Então, assim,
tem que surfar
muito. Os times ganharam. Os times adiaram a definição para a última rodada. E a última rodada é entre eles.
Eu acho assim, que primeiro... O Sport é o único time que se encaixa, por conta de tudo que a gente falou da questão de viagem, é o único time onde o Salgueiro não é o melhor adversário. Para Santa e Náutico, o Salgueiro é o melhor adversário na semifinal. Para o Sport não é, na minha visão, justamente por conta dessa questão da viagem. Então, já que o Salgueiro não é, para mim e para Ney Franco, o melhor adversário na semifinal, sobram duas opções, Santa Cruz e Náutico. Eu preferia pegar o Náutico. Por quê? Justamente, aí sim, você evita a questão de ter quatro desgaste de quatro clássicos seguidos contra o Santa Cruz. Porque se você é eliminado pelo Santa numa semifinal, aí tem essa questão do abalo ou não.
É o all-in, né, João?
É o all-in também. Se vence também...
All-in. Mas você vai ter que enfrentar esse mesmo adversário na semifinal da Copa do Nordeste. Eu acho que para o Sport, minha visão é pegar o Náutico, porque é um adversário diferente e não há esse all-in, porque se você pode olhar pelo lado positivo, ótimo, mas também pode ser o lado negativo. E aí pode ter esse abalo. Se o Sport, por exemplo, é eliminado pelo Náutico numa semifinal pernambucana, eu acho que para a semifinal contra o Santa,
seria menor.
O abalo seria menor.
E Santa e Náutico, assim, mais focando os dois, na visão deles, assim, tira-se o pé, alguém tira o pé do segunda-feira?
A situação mais delicada é do Santa, porque uma coisa é jogar para não ganhar, outra coisa é jogar para perder. Quem joga para não ganhar é o Náutico. E jogar para não ganhar é mais fácil. É só tocar de lado, não dar o gás necessário, você está jogando pelo empate. O Santa Cruz, para evitar o Sport, ele tem que perder. E ele faz o quê? Gol contra?
Não vai fazer.
Não
tem a menor possibilidade.
Então, assim, o
que ele vai fazer pode ser o que a gente está vendo. É o Santa escalar um time misto e o Náutico escalar o time principal.
Então, é isso. Pro Náutico, eu olhando como cabeça de torcedor do Náutico e eu olhando cabeça de torcedor como torcedor do Santa Cruz, os dois querem evitar o Sport. Para conseguir evitar o Sport, a situação do Santa é mais chata.
Eles vão entrar em campo sabendo disso.
É, exatamente.
Não há possibilidade de eles vão entrar em campo sabendo se eles
sabendo,
vão...
Sabendo, pô.
Se quem ganhar enfrenta o Sport,
ou se o prêmio de quem ganhar enfrenta o Sport.
Ou se já vão entrar, não precisa nem jogar, sabendo que vão se enfrentar caso o Sport não tenha.
Mas aí, caso o absurdo do Sport não ganhar do Central, o clássico passava a ter um mínimo de motivação.
Só quem decide.
Porque quem ganha o bônus de decidir em casa, no jogo de volta. Caso aconteça o provável que o Sport vencer o Central, o bônus, o prêmio de quem vencer é enfrentar o Sport. Então não é prêmio, é castigo.
É. E Milton Cruz, ao escalar o time titular?
Acho que é. Eu não tô sendo hipócrita aqui. Se eu tô dizendo que é melhor evitar o Sport, por que eu vou me esforçar para ganhar para evitar o Sport?
É a competitividade que você vem falando também.
Não, mas não passa pelo clássico não, Celso.
Passa não. Aí sinceramente, aí é você querer ser...
Eu acho que ele quer garantir. Ele quer garantir o que o João acabou de falar. Jogar em casa, segunda partida.
O vantagem é muito pequeno.
Mas é uma vantagem, né, João? Já não sei se ele tem um gol qualificado, não tem nada. É uma vantagem mínima, né?
Mas quanto...
Peraí, isso está se referindo se...
Se o Náutico ganha o jogo, o Náutico ganha...
Pega o segundo colocado.
Se empatar, enfrenta o Salgueiro. Se ganhar, enfrenta o Santa, decide em casa.
Enfrenta o Sport.
O Sport. Né? O Sport decide em casa e se empatar, pega o Salgueiro. Pelo amor de Deus.
Mas pelo amor de Deus, não tem nem fazer, assim. Aí... Sinceramente, assim, eu não vou ser hipócrita aqui. Se eu estou defendendo isso a todo custo, e eu estou dizendo que a situação do Santa é mais delicada, porque para o Santa ele tem que perder. Então, se entrar para perder, é muito complicado. Entrar para não ganhar é mais fácil. É só você não se esforçar. Porque se o Náutico empatar ou perder, assim, o Náutico não vai entrar para perder, o Náutico vai entrar para não vencer. E era o que eu faria.
O que eu vejo
é assim, o que eu faria.
Se o Vitor Cruz
não tem lógica.
Os titulares em campo. Eu não consigo pensar o seguinte: vou escalar os titulares. Vou na apresentação e vou dizer: não ganho o jogo.
Não, exatamente. Não, isso não existe.
Se escalar os titulares,
vai ganhar
o jogo. Se escalar os reservas, você não fala para perder o jogo.
Você fala, mas os reservas têm uma chance menor.
Exatamente.
Se escalar os titulares contra um Santa meiota.
É. E outra coisa,
ainda que. Veja só. É, mas seria o
Fred,
Santa
e outra coisa, e aí?
Não há necessidade física de ser um Santa intermediário, porque o Santa não joga no meio de semana.
Ah, é, o Santa Cruz está entendendo isso, nós temos que entender também. É assim, veja, nessa parte do planejamento, isso aí cabe a uma visão macro do clube. O clube tem que entender, por exemplo, boa parte da torcida, se você fizer um fórum com o torcedor do Náutico, pelo menos todos que eu conheço, todos querem enfrentar o Salgueiro. Todos querem enfrentar o Salgueiro. Muitos não queriam que o Náutico sequer ganhasse o Central. E o público na arena é um reflexo disso. Lógico, o Náutico está colocando, não só o Náutico, todos os clubes estão colocando público pequeno no Pernambucano, mas nesse jogo específico Central, muitos não foram porque não queriam que o Náutico ganhasse aquele jogo. Justamente para olhando...
Para torcer contra.
Para o Náutico enfrentar o Salgueiro. Isso é... Se a maior parte da torcida quer isso, se boa parte da diretoria quer isso, isso tem que passar, isso é um planejamento do clube. E o Náutico enfrentar o Salgueiro numa semifinal, que é mais fácil o Náutico tirar o Salgueiro do que tirar o Sport, significa o Náutico está garantido na Copa do Nordeste ano que vem. O caminho da Copa do Nordeste para o Náutico em 2018 se torna mais fácil. Além da questão de, obviamente, de buscar o título. Porque uma coisa é você buscar o título, o Náutico está 13 anos sem ser campeão, você buscar o título tendo que vencer dois clássicos, dos dois principais rivais. E outra é você passar pelo Salgueiro, que é um adversário de menor tradição, e você ter um clássico para decidir sua vida. O Náutico, tu tá 13 anos sem ser campeão, né? Tu tem que fazer uma gracinha. Tu tem que dar no Sport. Uma vez. Pronto. O caminho é mais fácil.
Agora tem duas vertentes aí, né, João? Aí vamos lá, o Náutico pega o Salgueiro. Ok. Que assim, é um debate que no final das contas, esportivamente, é feio. Eu acho feio.
Eu não acho não. Eu acho. Faz do jogo, é do jogo. Enfim,
sua opinião é que você não acha...
Não, o que seria feio?
Feio essa questão de estar fugindo. Eu diria sério, pode ficar com muita inteligência, ok. Mas eu acho feio. Principalmente isso.
Rafael não é exatamente fugir do adversário.
Então
não.
O Santa está fazendo feio em não entrar com a força máxima. Porque o Santa não precisa descansar o time.
Acho. Tá feio.
Porque, veja só, não há necessidade alguma do Santa descansar o time se só joga no domingo.
Eu sou o seguinte, ponto de vista esportivo, para que não fique imaginando que seja um ranço com alguma coisa. Eu acho que está todo jogo. Se não tem que descansar, se não tem necessidade, tem que jogar com força máxima. Qualquer seja o esporte.
Eu acho que essa é uma forma de observar de um outro prisma. Por exemplo, em vez de achar que é fugindo do adversário, é seu Fire. É um pouco ice isso. O Fire talvez seja, em vez de estar fugindo do adversário, você está pavimentando o caminho mais fácil para você.
Lógico.
Assim, certo, mas isso não, ou seja...
Bernardinho...
Way
of life.
Se você pensar em... Na palavra fugir, obviamente, esse fica com essa característica que você disse. Mas de outra forma, se você está classificado, o campeonato permite isso. Se é uma culpa do campeonato, o campeonato permite, você vai entrar no resultado onde, se determinado resultado ocorrer, é melhor para você. E esse jogo específico, para essa primeira fase, não muda absolutamente nada. Mas para o seu futuro, se determinado resultado ocorrer, é normal.
Santa Cruz e Goiás, 99.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
O Santa valendo, exatamente. Deixa, o Santa o, ali, o 0x0, os dois...
Ajudava os dois.
Para ajudava os dois.
É um exemplo, exemplo um pouquinho além
da... Não.
Se fosse pela competitividade, quem ia jogar para vencer.
Sabe por quê?
Mas ali era a última rodada.
E valia o título. Ou seja, o Santa, em tese, não forçou o jogo, abriu o título para garantir...
E fez, foi inteligente, fez certo.
Nessa mesma lógica é feio também. É isso que eu estou dizendo. Não, é só dizer que é algo
eu acho mais menos contestável você fazer isso. Você está garantindo algo que você não vai colocar em risco. Aqui você está escolhendo adversário. Veja só, não, e não sou nem da linha de Rafael assim, de cravar que é feio. Me incomoda, mas eu também entendo como estratégia de competição.
Outra certo, gente, concordo, apesar de Bernardinho ser a derrota,
tem, tá falando tem uma empate, coisa.
Abrir jogo é foda.
Mas não é abrir jogo, é empate. É empate,
por causa do Náutico.
Mas porque Bernardinho fez.
No caso do Náutico é empate.
Sim, só mas quem tá entrando com reserva é o Santa. Mas veja, mas se for empate, foi feio pro Náutico?
Não, mas aí.
É isso que eu tô dizendo,
pô. O Náutico tá sinalizando que vai pra vitória. O Náutico tá sinalizando que vai pra vitória. Vai com força máxima?
Não é força máxima. O Marco Antônio não vai jogar. Tá suspenso.
Sim, vamos lá, Cássio, tirando os suspensos, que é Marco Antônio, ele vai com o melhor que tem. E vamos lá, eu fiz a enquete não, rapidinha.
É justamente, assim, força máxima com o que tem. Mas, assim, a força máxima do Náutico não é, exatamente.
É, fiz uma enquete na segunda-feira, me dirigiu aos torcedores do Náutico, mas não tem como lógico, garantir que o Santos do Náutico votou. 40% Salgueiro, 28% Santa Cruz, 32% Sport. Aí, como é que acontece? Vamos supor que o Náutico faça essa tática, fique com o Salgueiro. Pega o Salgueiro. Tá 300 sem títulos, é um caminho teoricamente mais fácil, mas tem que lembrar o seguinte, o Náutico historicamente tem se dado muito mal com o Salgueiro, certo?
O Sport também, né?
Também, mas o Náutico teve duas eliminações consecutivas pro Salgueiro, sim. Esse ano não ganhou do Salgueiro, não sim. Marcou gol do Salgueiro, aí vai lá, o Náutico me perde pro Salgueiro.
O jogo? Perdeu?
Não, perdeu, ok, aí vai disputar uma vaga da Copa Nordeste em um clássico, isso vai acontecer para algum time que sim. Perdeu o Salgueiro, aí eu acho que é o clube que mais sentiria isso.
Aí hoje o bônus. Aí tem outro lado também, Rafael. Se o Náutico passa do Salgueiro, já está na Copa do Nordeste. Na fase de grupos, que agora.
Na fase de grupos.
Em terceiro lugar
não é. Tudo, veja, tudo é uma aposta. É uma aposta. Você aposta. Você, ó, eu estou arriscando, eu vou escolher esse caminho porque eu acho teoricamente mais fácil.
Concordo,
é uma
aposta. Eu só estou querendo mostrar outro caminho. Deixa eu só fazer uma pergunta que talvez ilustre. É, a gente tem aqui no podcast, a gente não é de escolher muito o resultado. A gente gosta de colocar uma régua percentual. Aí a pergunta que eu vou fazer é. Náutico e Salgueiro, na nossa regra percentual, quanto e quanto para quem passa?
Náutico Salgueiro?
Náutico Salgueiro.
60-40 Salgueiro.
60-40 Náutico.
60-40 Náutico.
Cássio? Numa escala percentual, Náutico e Salgueiro, quem passa? Regra percentual.
60-40 foi para quem, Edicelso?
Não, Rafa botou na Salgueiro e eu e Celso botou 60-40 Náutico.
Eu falei, tipo João, 55-45 Náutico.
Eu tô igual a Cássio. 55-45 Náutico. A mesma pergunta. Náutico Sport, numa régua, percentualmente, quem passa?
70-30 Sport.
80-20 Sport.
80-20 não, acho.
80-20 Sport.
75-35. Essa eu fico com o percentual que o João falou.
70-30. Eu acho 80-20.
Ok.
Mas enfim, 80 okay. Por 80 é muito pronto, ponto percentual.
É muito ponto percentual.
Primeiro, ninguém colocou o Náutico. É. Na outra, 4 colocaram o Náutico.
Exatamente. Então assim, por que o Náutico vai escolher o mais difícil?
Não, 4 colocaram vantagem. 2 colocaram 70-30, 2 80-20.
Não tem assim. O clube tem que entender o que a torcida quer.
Não.
A torcida, boa parte da torcida do Náutico quer.
Não exatamente essa
parte. Mas, veja, o clube tem sua responsabilidade.
Perfeito. O clube tem a sua responsabilidade de saber o que o clube quer.
Eu posso falar?
Pode.
Não, eu acho que o clube tem que entender o que a torcida quer. O clube está há 13 anos sem conquistar um título e a torcida quer conquistar esse título. Então, por que você escolheu o caminho mais difícil para conquistar o que a torcida quer? A torcida quer conquistar o título.
Deixa eu só colocar um outro assunto, um outro ingrediente nesse debate.
A gente está analisando muito na frieza, como se fosse assim, você aquela coisa do videogame que a gente fala, né? Bota o videogame, os caras para jogar, você escolhe o time mais fraco.
A frieza é que eu fui para percentual, matemática, a parte mais fria
possível. Agora, o que eu acho que Milton tem que levar em consideração é o efeito que isso tem sobre o elenco, né? Um elenco de futebol, via de regra, ele é muito plural. Ele,
lembrando, vamos guardar as devidas proporções daquele caso de Bernardinho, era uma Olimpíada, era um caso de perder o jogo, etc.
O Bernardinho foi mais de uma vez, inclusive.
Teve um lance contra a Bulgária. Não,
foi Bulgária, não, deu certo, inclusive. Foi
deu
campeão.
Certo.
Acho
deu
que foi
certo.
Liga Mundial.
E teve outro ano que os Estados Unidos aqui, podia eliminar o Brasil.
E não fez. E perdeu. Entretanto, vamos lembrar que aquilo teve...
Eu jogo essa carta na mesa agora.
Eu tô... Deixa eu concluir.
Vá.
Vamos só lembrar que aquilo teve um efeito muito negativo no elenco do Brasil. Os jogadores do Brasil não gostaram. Volto a ressaltar. Entendo que são circunstâncias diferentes. Era uma Olimpíada. E era o caso de você...
Não era Olimpíada, não. Perder. Acho que era Mundial.
Era Mundial.
Acho que era Mundial. Campeonato Mundial.
Isso. Então, perdoe aí essa câimbra mental. Mas era o caso de você perder ali era um Mundial. Então, entendo a diferença. Mas só estou colocando aqui, minha proposta é colocar em discussão também o impacto que uma decisão dessa tem no elenco.
Sabe
tem
faria?
Na maneira de você administrar o time.
Sabe o que eu faria?
Joga para o elenco.
Não, ligar para Zé Teodoro. Zé Teodoro, vem dar uma palestra aqui, como é que se faz. Zé Teodoro fez isso em 2011. Foi campeão. O Santa Cruz em 2011, o Náutico jogou contra o Zé Teodoro, a gente cansa de falar esse caso aqui. O Zé Teodoro jogou a pilha que o Porto seria mais difícil do que o Sport. E aí ele, o Náutico não tinha nenhuma obrigação de vencer o Sport no último jogo, porque se o Náutico vence o Sport, o Náutico enfrentaria o Sport. Se o Náutico não vence o Sport, enfrentaria o Porto. O Santa pegou, nessa mesma rodada, o Ipiranga, que foi o time rebaixado para a segunda divisão nesse ano, lá em Santa Cruz do Caparibe. Era só ganhar do Ipiranga, o time rebaixado. Empatou 0-0 e o Náutico comeu a corda e ganhou o Sport. O Santa Cruz pegou o Porto, ganhou duas vezes do Porto, foi descansado para pegar a final com o Sport e foi campeão. Então assim, e ninguém, eu não conheço um tricolor que acha que reclama hoje, que acha feio, que foi
feito título, né, João?
Sim.
Por causa do
eu
título.
Eu sei.
Mas
okay.
se não rolasse título.
Foi a estratégia correta.
Aconteceu com a China. Foi o que deu errado.
Exato.
Vôlei feminino.
Eu chamaria.
O único caso que deu errado.
Eu chamaria assim, Zé Teodoro. Zé.
Me vem à mente nesse momento.
Zé, meia hora de conversa ali com o Milton Cruz, por favor. Milton, conversa com o Zé Teodoro durante meia hora. Depois tu vem falar comigo.
Deixa eu fazer então outra enquete. A gente já deu nossas opiniões. Eu queria que. O que vocês acham que vai acontecer? Quais são as semifinais? O Sport ganha domingo.
O Sport ganha domingo. Eu acho que vai dar Sport e Náutico e Salgueiro e Santa.
Concordo com o Celso.
Qual conta, professor? Sport e Náutico, Salgueiro e Santa.
Eu também acho.
Náutico ganha o jogo.
O Santa vai perder a partida?
O Santa vai jogar o time misto.
O Santa vai seguir a tática da Teodoro,
vai ser inteligente da história, e o Náutico vai ser o cavalo do cão e vai
pegar
o
Sport.
De novo. E a gente já viu esse filme.
Mas eu acho que o Sport, com a escalação, o Sport vence o Salgueiro, vai para outra chave, mas eu acho
não,
que o Náutico
Central.
Não. Vence o Central, vai para outra chave, e o Náutico não perde o Santa. É Salgueiro e Náutico.
O Náutico não vence o Santa.
Então.
Fala, perde. Então, o Náutico, só para deixar claro, tu fala só ao contrário. O Náutico não perde o Santa, não vence o Santa.
Isso.
Não então você acha que é Sport Santa, Náutico Salgueiro.
Correto.
Só tem que lembrar uma coisa, das umas quatro edições.
Tradutor de Cássio.
É foda. Que eu confundi aqui, troquei Central pro Salgueiro, derrota.
Não disponha.
As últimas quatro edições do Pernambucano, que estava nesse formato, os campeões jogaram clássicos nas semifinais.
Em 2015 jogaram dois no interior, que foi o Santa Cruz.
Exclui 2015.
Aí 16 clássicos, 14 clássicos, 13 clássicos.
Só uma vez um time do interior
12
tirou,
11
só uma vez um time do interior tirou um grande na semifinal, que foi Salgueiro. O Salgueiro que tirou o Sport em 2015.
E a última vez que o Náutico disputou a final, tirou o Salgueiro.
Tirou o Salgueiro.
Então assim, eu não consigo não ver.
Também não.
Eu não dei minha opinião, mas eu acho que o Náutico, se entrar com a força máxima, vai ganhar o jogo.
É assim, Celso falou ali de Milton Cruz também. Que
e aí seria sabe... Sport Santos, Náutico ganhando o jogo, Sport Náutico e Santos Salgueiro.
Celso falou ali de Milton Cruz, que a gente não sabe como está trabalhando. Agora também tem outro detalhe que a gente conhece lá de lado, Salgueiro, né? O Salgueiro, pela primeira vez, tem garantida a finalíssima em casa se ele avançar. Isso é uma coisa que pode pesar também.
Quase isso, Rafa, porque conta a semifinal também.
Conta também a semifinal.
Conta a semifinal. Vez, então, no caso, assim, se forem dois. Vamos supor que de repente, em uma semifinal, o Salgueiro se passa com dois empates, avançando nos pênaltis, e na outra chave, o time passa com duas vitórias. Ou seja,
outro time...
Somaria quatro pontos. Não tiraria, se for o caso do Sport, porque já são seis de diferença.
Não, não, pô, a tendência é que o Salgueiro, se for finalista, decida em casa, é gigante. Só estou dizendo que não é garantido.
Não, o Sport não teria chance. Se o Salgueiro ganhar na última rodada do Belo Jardim, deve ganhar.
Sim.
O Sport não tem chance de reverter. Nenhuma. Santa e Náutico... Quem ganhar de Santa e Náutico, teria. Só quem ganhar.
Só duas vezes, o título estadual foi decidido no interior. Decidido não, comemorado no interior, né? Certo. Que foi em 2005, com o Santa Cruz ganhando do Petrolina.
Mas não existia a chance do time do interior ser campeão.
Não, então, por isso que eu falei, comemorado. É. E Santa foi campeão, Santa 2005 atropelou, foi campeão direto, ganhou o segundo turno e foi campeão direto. E em 97 contra o Porto, numa época bem curiosa da história, que era... Era a primeira fase do primeiro turno, segunda fase do primeiro turno.
Um tempão assim, né?
Aí o Sport ganhou tudo, ganhou o primeiro turno. Não, ganhou tudo não, ganhou uma fase e disputou com o Recife. Aí no segundo turno ganhou a primeira fase contra o próprio Porto do segundo turno. Aí decidiu de novo a segunda fase contra o Porto, ou seja...
Que também não podia ser campeão naquele momento.
Não, podia ser campeão na fase. Aí foi no Antônio Inácio. Naquele momento o Sport podia ser campeão. O Porto tinha que ganhar aquele jogo e ganharia a segunda fase. Aí depois teria que disputar a final do turno contra o Sport.
E depois a final do campeonato.
É pra ganhar então, e depois a final
contra o Sport. A gente tá desenhando...
A final só inverte se o Salgueiro passar com dois empates nos pênaltis.
E se o time que venceu o clássico Santa e Náutico passar.
É, porque tipo, o Salgueiro deve ganhar do Belo Jardim, não é possível.
Deve ganhar, faz em três.
Aí continua pelo menos quatro pontos.
Se for o Náutico, ele faz cinco pontos. Aí também não tem como o Náutico pegar.
Se ganhar um jogo.
Só o Santa.
Só porque. Talvez só o Santa pode
ganhar. Só o Santa, se ganhar do Náutico.
É isso que eu tô falando. É um fator.
A chance do Salgueiro, se for pra final, decidindo. A gente tem a primeira chance, a primeiro time do interior decidindo um título realmente em casa é gigante.
Isso vale também para a disputa do terceiro lugar.
Vale.
Que ele possivelmente vai disputar o terceiro lugar, que vale a vaga no, abre aspas, pré-nordestão, em casa. Ou seja, Cássio, o Salgueiro passando a semifinal é um fato absolutamente histórico.
De decidir em casa?
De ter um time do interior disputando a taça...
Em casa.
Na beira do gramado.
A taça na beira do gramado.
Em 2015, não, em 2015
foi... Sim, mas não pode, só podia ficar com o time.
Não, mas não estava. Eu posso estar muito enganado, mas em 97 a situação seria essa. Em 2005 também o Santa recebeu o troféu, acho que depois com o Náutico.
No clássico, só dentro do Santos.
E em 97 estava só o troféu, porque tinha troféu. Troféu da casa. Existia troféu de fase, troféu de tudo.
Tu era feliz nessa época.
Meu Deus, a turma trabalhar.
Todo cara entra nos museus.
Tem muito troféu de fase.
Náutico e Santos.
Tem muito troféu de fase.
Dos três.
Uma boa faxina.
40%.
Resolvia muita coisa.
40%. Se for lá nos papéis, no catálogo de cada um, 40% é fase. É turno. Né? E tá lá, mas beleza. Então, o troféu de 97 foi entregue depois.
Acho que a turma devia fazer uma faxina.
Eu acho que deveria...
Separar.
Você chega aqui, os troféus... Mas deixa eu te mostrar para outra sessão, que tem tudo, meu irmão. Até porque os troféus são diferentes, inclusive. Assim, eles são aquele clássico, aquelas quatro
barrigas. Chega brilho.
Os museus, não dá nem para chamar de museu.
Essa mas é troféu.
As salas de troféus do clube daqui são muito...
A do Santa tá dando uma melhorada.
Tem que ser mais organizado, os estaduais têm que estar lado a lado, ano a ano.
Não, mas eu acho que as principais taças...
A do Náutico, acho que é assim. Agora o Náutico tem um grande problema. Já fui lá, é bonita, fica no último andar, logo na entrada da sala. É no primeiro, o último que eu fiquei na dúvida se tinha um ou dois andares.
A segunda é a sala.
E é muito bonita, os principais troféus, eles em redomas, inclusive tem os do Hexa na frente, os últimos títulos.
Que é um exemplo mínimo do que os clubes deviam fazer.
Não, aqui. O Santa faz. O Sport também faz.
Mas a do Náutico
mas
é mais bonita.
Mas não é tão assim, não.
É isso que eu tô falando, veja. O do Santa tem, a do Sport só tem, acho que só tem dois, só a das bolinhas
não, o do
Santa, e a
o do
outra.
Sport, quando você chega na sala de troféus, a primeira coisa que você vê é a taça da Copa do Brasil.
Sim, mas o que eu queria era assim.
O do Náutico é mais organizado.
Primeiro estadual do Sport, aqui, do ladinho dele, segundo, do ladinho terceiro.
Que é outro...
Uma parede só de estaduais, é uma coisa mais... Claro. O Sport é muito perdido.
E o Náutico fez recentemente um mini museu embaixo, que tem um pouco da história, mas é muito, mas não é a sala troféu. A sala troféu fica quase sempre fechada, não é? E ela é muito bonita para ser tão pouco visitada. Agora tem uma coisa curiosa sobre dos troféus do Sport. Eu acho errado aquilo. Mas por quê? Porque se as pessoas chegarem lá quando o museu está fechado, de fato você olha o troféu, os principais títulos do clube. Esse fato é importante. Porém... os principais museus do mundo, que são de Barcelona e Real Madrid, para você, dentro do museu, encontrar os principais troféus, você anda bastante dentro do museu. Porque aquilo...
É o principal, né?
É o principal. Tipo, não pode estar na entrada. Tipo, na hora que você entra na entrada, já tá lá, acabou.
O cara vai embora, o cara vai embora sem entrar.
O do Real, você vai andando, você vai passando. Tá. Aí quando você chega mais ou menos da metade pro final, aí você entra lá numa parte onde tá as 10 taças da Liga de Campeões. Aí,
e um espaço... 11, né?
Tá em quanto já?
Tá em 11.
Quando 11. Eu fui eram 10. É, que agora, é 11, é avacalhação, né, meu irmão?
Avacalhação.
Aí as 11 taças, 5 nesse novo modelo e 6 daquela antiga...
que não era a orelhuda.
Não era, era uma orelha
pequena. Era orelhinha, né? Orelhinha.
Então elas estão lá, e esse espaço ele é feito para as pessoas tirarem foto, ficarem lá. Não, aquilo, se aquilo fosse a abertura, para que o Real Madrid
cobra 20 euros? A do Santo também, você passando na frente ali, aí tem a Copa do Nordeste.
Eu entendo isso de você passar na frente e você olhar o título primeiro. Mas se fosse uma questão de visitação, jamais poderia ser assim. Aquilo é para você andar, e de repente, e aqui está a taça principal do clube.
Olha, eu visitei poucas séries de clubes no Brasil, mas que eu me lembre que eu tenha visto assim, uma questão de organização, você fazer um pequeno tour, até porque não é tão grande, foi do Fluminense, que você entra, aí tem um pouco da história, tem jogadores que foram para a seleção, camisas de jogadores que foram para a seleção, chuteiras históricas, camisas, e quando você entra na sala, aí você vê as taças do Brasileiro, Copa do Brasil, tudo.
Se eu não me engano, o próprio museu da CBF é assim. O último ponto são as 5 taças do mundo. Depois você passar dessa, que tudinho, é final, aí tem o pentacampeonato. As 3 taças Júlio Rimet e as 2 taças FIFA. A
do São Paulo também, agora que eu lembro. Fui no São Paulo. Faz muito tempo, mas eu fui no São Paulo tem os mundiais.
Então, no caso de Santo Esporte, o ponto a favor é. Porque quando está fechado, você passa, você olha os seus principais títulos. São acessíveis. Mas, como visitação... É mostrar logo a principal carta de fora, você precisa nem entrar pra ver.
Como é que a gente chegou nesse ponto?
É porque, na verdade, Cássio, como eles não têm uma estrutura.
Não foi culpa minha, não.
Você
foi Celso que disse que eu trabalhava com taça.
Como você não tem uma estrutura pra mostrar, você faz assim, ó. O cara veio só ver, você vê e vai embora.
É porque não tem espaço, na verdade.
Não tem espaço, não tem.
Não tem espaço físico pra.
Você tem que fazer uma construção.
O que é um absurdo, hoje
É por isso que no Arruda, a da Copa do Nordeste, é que fica logo na frente, pessoal, que tira a foto.
É a mesma coisa. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro,
os principais títulos do esporte estão logo na vidrada.
Você não precisa nem entrar
da vidrada. A Copa do Brasil, as Copas do Nordeste, as 3, a outra. Tá... Se você não entrar no museu, você olha.
Agora, só. Acho que certo isso aqui. É todo mundo que foi reprovado em redação do vestibular, né?
Foguinho do tema?
Puta que pariu.
É, foi na hora certa.
Não, mas ofendeu ninguém.
Não ofendeu, não. Ó, só
sabe por quê? O homem aqui, enquanto a gente conversava, eu vi esse homem aqui já brilhando o olho na arte. Amanhã, minuto 70 a 80.
As taças.
Aí as taças. Tu não conhece a arte do Fire?
Qual é a pauta agora, Celso?
Vê só, depois que esse programa passa de uma hora.
Perder,
é igual quando o cara passa na ponta do jogo, não existe mais pecado, não.
Como é que é?
Não existe mais pecado. Quando o cara passa na ponta do
jogo,
não tem mais pecado, não.
Golfinho.
É sem final.
Não tem mais pecado.
Casa
Blanca. Golfinho. Só existe pecado até a ponta do jogo.
Só existe. Depois da ponta do jogo, só tem o golfinho.
Golfinho antes.
É golfinho antes.
Detalhe, eu tô achando engraçado, mas eu já morei no jogo.
Eu vou chamar aqui o próximo assunto. Eu vou fazer aqui primeiro uma homenagem que vai também servir de correção, tá? Aqui eu vou fazer um Breaking News. Breaking News, que é um quadro recorrente num dos podcasts que eu escuto corriqueiramente, que é o Xadrez Verbal. E o Breaking News aqui, ele vai fazer referência à situação da Corte Arbitral do Esporte e a definição de que o Internacional, a demanda do Internacional não foi aceita, né? E com isso o Vitória segue confirmado na edição 2017 da Série A. E eu fiz esse Breaking News aqui, e é uma homenagem, na verdade é uma indicação, o pessoal lá do Xadrez Verbal, no projeto paralelo deles, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, fez um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre Pernambuco, que era para eu ter falado, na verdade, no podcast anterior, e eu acabei esquecendo. Então eu indico aí para a galera o Fronteiras Invisíveis do Futebol, Pernambuco, a edição mais recente. E lembro, para a galera aqui da gente, vocês vão estar muito mais interessados na questão do futebol, mas o Fronteiras, ele é um projeto que ele não é um projeto futebolístico, ele não vai em cima do futebolístico, ele vai em cima da história de determinada região e em determinado momento do programa ele fala sobre o futebol e sobre como o futebol reflete um pouco da história daquele lugar. Então, recomendo pra galera o Fronteiras Pernambuco.
Quer ser citado novo no programa deles?
Porque os caras já falaram.
Quer ser mencionado novo?
Já que você está falando em programa, citação, sabe onde o programa está sendo bem escutado? Não sei, até do esporte que eu já soube.
Vou falar também. Bom, então eu queria só que vocês repercutissem essa decisão.
Não teve... Primeiro, era esperado, né? O Inter apelou
Apelou, a palavra é essa?
É, até...
é. Tá apelando.
Apelou, apelou. Até onde podia na esfera esportiva.
O Inter tá pegando... É, como é que se... Flamengo, como é que se faz?
É, esse caso Vitor Ramos, ele... Eu vi uma reclamação de um torcedor do Bahia, né? Que é torcedor do Bahia, seco, pá, enquanto pôde, meu. Tá, a turma tava nervosa pra tentar derrubar o Vitória.
Foi nervoso, futebol, porque, futebol verdade, lá foi nervoso.
Até porque quem começou isso foi o Bahia, no Campeonato Baiano. A gente não pode esquecer.
Exatamente, isso. Exatamente, o Bahia depois
A primeira denúncia contra a forma com que o Vitória escreveu...
Vitor Ramos.
Vitor Ramos, foi do Bahia. E eu vi um torcedor do Bahia... É, fazendo um argumento que eu não posso dizer que não é válido. Porque ele falou o seguinte, o que me revolta, ele falou, é que o caso não foi julgado no TJD, não foi julgado no STJD e não foi julgado no CAIS. Em todos os lugares disseram que não deveriam julgar.
Por que não deveriam?
Porque já não deveria julgar a primeira vez. É. Então, mas é isso que se estabeleceu. Foi a justiça, a primeira instância definiu e as outras foram seguindo. É... Não tenho aqui ninguém aqui tem um aprofundamento da história e é muito natural que nós é muito natural que a gente defenda o resultado do campo, né? A gente sempre parte do princípio de defender o resultado do campo. É, imagino que todos nós torcemos para que a Portuguesa não perdesse os pontos, no caso contra o Fluminense, porque a gente queria que os resultados do campo fossem disputado,
mas lá a Portuguesa melou.
Então, a Portuguesa melou, e por que melou é o que ficou no alto. Mas ninguém discorda
que melou.
De que, pela regra, o Fluminense tinha que ficar e acontecer o que aconteceu. Mas eu estou dizendo assim, mesmo pela regra, mesmo sabendo disso, eu torci contra. Eu torci para que,
sim,
que
não tô
houvesse
dizendo.
Uma
é óbvio que pela meio esportivo, seria ótimo se tudo se resolvesse pelo meio esportivo. Agora, esse caso do Vitória aí, bicho, assim, se nenhuma corte, nenhum TJD local, ninguém quis julgar, é porque todo mundo entendeu, isso aqui nem passa.
E agora, assim,
eu acho que isso só diminuiu ainda mais o Inter nessa questão do rebaixamento. Eu acho que o Inter foi o time rebaixado dos grandes, né, do G11, viu, Cássio? Do G11.
O outro nem chora mais quando cai.
Nem chora não. Do G11,
que
caiu de forma mais vergonhosa, não pelo fato de campo, mas assim, porque esperneou, brigou, se arregou todinho. Não,
eu acho que diríamos que é o segundo. Não tem como ser algo mais vergonhoso do que o Fluminense 96 com o presidente estourando champanhe, não, pô, pra
frente. É, mas conseguiu, né? É porque você conseguiu.
Conseguiu. Estourou a champanhe, pô.
Não, foi vergonhoso, mas esse conseguiu. Mas
é porque pesou muito contra o Inter. O que o Inter fez na semana de comoção nacional. Aquilo pesou muito.
O negócio da Chapecoense, que ele foi contra...
Que o Inter tentou criar um factoide de não ter rodada.
Se não ter rodada, foi verdade.
Foi isso que foi acabou muito grave. Ali foi muito grave.
Foi
muita burrice.
Até porque ali se construiu um cenário... Porra, ainda mais numa comunidade, numa sociedade como a brasileira, se criou o antagonismo, né? Enquanto exatamente. Se criou, enquanto o nascia ali o time da nação, a Chapecoense, não, tava todo mundo comovido, em prol da Chapecoense, surgiu o vilão, né?
Tentando usar.
Mas ele foi vilão nesse caso, ele se colocou, né?
Não,
colocou,
mas é isso que eu tô dizendo. Mas além dele ter se colocado, já havia uma comoção nacional em prol de um time.
Por isso que cago.
O que eu quero dizer é assim, se não tivesse tido o caso da Chapecoense e fosse só o Inter apelando, certo? Sobre qualquer outro detalhe, aspecto.
O Inter foi prejudicado? Foi. Pouco, muito pouco. Por aspectos mínimos. Por aspectos
subjetivos.
Mínimos. E subjetivos, como a desmobilização do Figueirense. Né? Do Figueirense. Foi a desmobilização, que também foi a desmobilização do Fluminense.
Exatamente.
Foi a desmobilização dos dois, mas como o Inter
precisava
de um resultado... Aqui a desmobilização do Figueirense, ele, por mais que ele vencesse o Fluminense e não venceu, a chance do Figueirense fazer alguma coisa com o Sport diminuiu muito. Mas é aquela história, baby, que você mesmo
sendo prejudicado,
você era muito pouquinho prejudicado, fica calado.
É o cara que tá com batom na cueca e quer se passar de inocente.
É, mas o Inter não tem só batom na cueca não, amigo. O Inter foi pego com outras besteiras aí, né? Que tem o e-mail...
que a USJD alega que foi falsificado.
É, e agora o Vitória, inclusive os torcedores do Vitória, estão justamente fazendo a campanha para não deixar essa história morrer, e eu acho que aí também é parte da rivalidade, levantando a possibilidade do Bahia ter sido o
Aí é novela.
Porque se fala até em punição de 720 dias, né, pro clube. Mas aí eu acho que aí vai dar em nada.
Não, se fosse em Pernambuco, eu acreditava. Mas essa animação.
E aí é a fase do Inter, as notícias ruins se multiplicam lá, né? E Danilo Fernandes.
60 dias, né?
60 dias fora. Para. Mas para uma série. É uma peça hoje fundamental pro Inter. Mas Marcelo Lomba.
Mas até a Copa do Brasil, né?
É.
Mas ele vai tem... pegar o Corinthians.
É, mas aí já pegaria numa...
É, mas agora
o cuidado não tá voando, não.
Essa questão do Inter, o SJD vai... Pode anunciar, e ele podia ser até excluído da Série B.
720 dias, pô.
Não, mas
seria o...
Esse artigo 61?
720 dias sem jogar futebol, 2 anos.
Ah, pra mim era que era excluído de vez da Série B. Então, ok, Fred, que eu entendi que seria excluído só da competição desse ano.
Correria esse risco, é o seguinte, varia de 100... Eu tô aqui com... É o capítulo 5 das infrações contra a ética desportiva. Varia de 180 a 720 dias.
Vai dar em nada.
Vai dar em nada.
Isso aí vai dar em nada.
Aí...
Maestro, temos novidades sobre o 87 que vão além do lançamento do
seu jogo. Antes de ficar se falar. Só uma coisa. A frase, temos novidades de 87.
É inacreditável.
É bizarra isso, porra. Bicho, veja. 87. Cássio, por favor, você vai doutrinar. Mas antes que você doutrine, eu só quero dizer o seguinte: eu não tenho mais saco pra esse assunto, por favor.
E é uma novidade que é bem curiosa, ela é simplesmente o fato de ter voltado à pauta, né? Porque quando a gente tá no recurso, o Flamengo ele tentou levar um recurso extraordinário pro Supremo Tribunal Federal, ele perdeu no STJ, né? O Sport ganhou por 4-1. O julgamento sobre o caso iniciado em 2011. Naquela divisão de dois campeões paralelos, o Sport entrou com ação para que a ação transitada e julgada dele, que acabou lá em 99, na última instância, fosse respeitada e não tivesse dois campeões paralelos. E o Sport ganhou na instância, no Supremo Tribunal de Justiça, e o Flamengo tentou levar um recurso. Na primeira instância, na decisão monocrática, o ministro Marco Aurélio Melo negou o segmento desse recurso. E o Flamengo tentou um novo recurso, mas agora com a turma avaliando, ou seja, com outros ministros do Supremo, do STF, avaliando. Só que aí, quando chegou o primeiro, isso em agosto do ano passado, foi Luiz Roberto Barroso, na hora que chegou na mesa deles, vista. Aí quando pede vista, meu amigo, durou 7 meses. Aí a novidade foi a seguinte, ele devolveu os autos do processo. Então assim, o processo voltou à pauta e está marcado, vai ser dia 18 de abril.
Ele teria que fazer isso.
Em algum momento, mas aí que tá, veja.
Ele não teria outra coisa agora, a fazer que não fosse isso.
Minha opinião, posso estar muito enganado, certo? Quanto mais tempo passasse no colo, nesse pedido de vista, eu acho que é mais benéfico ao Flamengo. Porque quanto mais o caso ficar se arrastando, melhor para quem tenta um último recurso, o caso não acaba. Então, enquanto o caso não acabar, pelo menos o Flamengo tá tentando, porque assim... Veja, eu acho que será uma surpresa, pode acontecer, claro, mas eu acho que será uma surpresa se o Supremo, depois de todas as instâncias falarem do caso original e as instâncias já desse caso, porque esse caso foi para a Justiça Federal, depois foi para o STJ, ou seja, depois...
O STJ já é uma instância suficiente.
Não, é a maior para esse caso, porque na verdade o que está se tentando...
Tem que ir para cordear, não.
Não está sendo uma coisa que se confundiu bastante esses dias. Não, esse julgamento, essa votação, melhor dizendo... Não é o julgamento do caso.
É para saber se vai.
É um recurso de um processo de admissibilidade para ver se o caso é passível de ser votado, de ser julgado no STF. Então, vai ser julgado o recurso.
Vai ser julgado se vai ser julgado.
Aí eles vão decidir. Essa matéria, eu posso dizer, o processo de admissibilidade, você vê a repercussão geral do caso. Ok. Depois de tanto tempo envolvendo a maior torcida do país, talvez exista, talvez...
Ou seja, para deixar bem claro, bem didático, se o Flamengo ganhar a próxima votação...
Não dividiu o título.
Ainda está indo para o julgamento.
Para o julgamento.
Ele está tentando ir para o julgamento. Se o Sport ganhar, essa não
vai para o julgamento?
Acabou.
Não, eu confesso que, minha limitação... Eu não sou advogado, então você tem limitação jurídica óbvia. Não sei dizer, nesse momento, qual seria o próximo passo do Flamengo? Seria pro Cássio do Vitória aí tentar alguma...
Mas é o Cássio das férias.
Não, eu sei. Então, é. Aia, a corte aia, qualquer coisa
a do tipo. Aia.
Mas eu não sei se no STF se teria...
Chega na corte aia, a turma vai rir. É demais o Flamengo. Chega na corte
aia. Mas é o que eu acabei de falar. Enquanto esse caso estiver sendo embromado, melhor para quem tá lutando.
Porque isso... Continua alguma subjetividade.
Exatamente, continua. Não sei se é um campeão, não. O caso está lá sendo julgado. Sim, aí é. O cara está pedindo visto 2 anos. Mas nesse caso vai ser 18 de abril. São 5 votos. O primeiro, teoricamente, já do Marco Aurélio Melo.
Foi, inclusive, né?
É, o Roberto Barroso não. Ele devolveu os autos, mas há um. No Rio, a sensação de que ele votaria a favor da admissibilidade.
Seja, mas foi uma má interpretação do Globo.com na primeira matéria. Interpretação...
Mas que se for o caso, ainda ficaria 1-1 e todo mundo precisaria de 2 dos próximos 3 votos. É o que eu sempre falo aqui, desse caso todo. Não está deixando bem dado, como você falou. Isso não é o caso original. O caso original acabou. O caso original iniciado em 88, com a decisão da Justiça Federal em 94... com a instância do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que fica no Recife, mas não quer dizer que seja do Recife, porque se fosse o Ceará no módulo amarelo, o Ceará teria que entrar no TRF no Recife, é porque o órgão fica aqui, não significa que é uma instância no Recife. O Recife é que tem a benesse de ter sede, então foi nessa instância, depois em 99 no STJ, e aí depois que você ganha no STJ ainda tem mais 2 anos para o Flamengo apresentar alguma prova para fazer uma ação rescisória, o que não aconteceu, ou seja, em abril de 2001 acabou o prazo, aquele caso acabou. Esse caso é um caso iniciado em 2011 a partir de uma decisão administrativa absurda da CBF declarando
aquele velho encontro com Ricardo Teixeira e Patrícia.
Por que absurda? Pela decisão original. Porque a decisão original, o Flamengo faz parte da decisão original. O Flamengo simplesmente não pode ser campeão de um torneio paralelo se esse torneio paralelo faz parte da ação do esporte. Resumindo, o STF pode dar esse processo de admissibilidade e posteriormente até voltar à divisão, ok? Pode. Porém, se isso acontecer, eles não leram o caso original. Porque se você fizer a leitura, não
há... Estão rasgando
Não, mas juridicamente... Por isso que eu falo assim, caso. Juridicamente, a segurança do esporte é muito grande. Assim, pode dar um revés, pode. O STF está
voltando... Pressão popular.
E a pressão popular, e o STF está voltando cada coisinha aí. Então, assim... inclusive, nesse momento, eu acho o grande problema do esporte esse tempo todo foi entre chegar no órgão que gosta de
aparecer.
De aparecer um pouquinho. Sobretudo nesse momento
atual. Espetacularizar um pouco.
Mas, dentro da legalidade do processo...
Não por acaso no STJ, que é uma esfera, como eu disse, jamais que é suficiente.
É a maior para qualquer caso desse tipo. Tanto é que está se tentando ver se isso cabe no STF. Se não couber, significa que o STJ foi a maior instância para esse
possível.
Caso.
Possível. Foi 4-1.
Duas vezes já.
Foi 4-1, esse segundo caso, com os 4 votos do esporte. Abriu 1-0 com a relatora, com os 4 votos.
Com o voto da relatora já sendo absurdo.
Batendo duramente na relatora.
Nancy Andrighi, foi o caso.
Foi uma relatora. Os 4 votos seguintes foram extremamente críticos. Assim.
Uma das pautas do Flamengo era a seguinte. A ação do esporte não dizia que o esporte era o campeão.
E um dos juízes chegou a dizer. Nenhum campeonato precisa escrever na regra que só vai ter um campeão.
Porque para alguém ter direito de dizer, não, eu também sou. Não, isso é campeão é campeão, pô.
O cara falou
assim, isso, alguns títulos foram divididos, foram, mas em outra situação, não porque. Ó, rapaz, aqui no regulamento tá dizendo.
O regulamento tá dizendo o seguinte: quem soma mais ponta é campeão e quem soma menos ponta é campeão também.
Enfim.
Bolão, né?
Mas
jogo, né? Telecena.
Mais
ponto, menos ponto.
Será em 18 de abril com alguma chance de ser transmitido.
Até a TV Justiça?
Veja, a audiência teria.
Vai bombar.
A audiência teria. O STJ foi assim, mas acabou não passando. Acabou passando depois um resumo. Mas nesse caso, o STF tem uma chance muito razoável.
Eu só quero saber assim, Cássio. Terminando esse caso aí. Acabou, né, velho? Ninguém aguenta mais, não. Bem, assim,
é o que eu falo.
Bicho, não, sei, assim, não aguento mais.
Mas até Flamengo, duas vezes. O esporte pode recorrer.
Mas olha como...
Pode.
Se o quê?
Se passar, Flamengo ganhou.
Faltou termar, se...
Admissibilidade.
Deu Flamengo.
Foi pro julgamento.
Flamengo de novo. O esporte tem alguma coisa
pode recorrer? Pode, meu irmão.
Pode.
É só na vez do esporte que não pode.
Flamengo tá recorrendo.
Na primeira do esporte.
Pode não, pai. Pode não.
Pode não.
Dependendo, a gente já sabe, né? Quando sai o gol, acabou o jogo.
Acabou o jogo. É, aí o dono da bola tem
que só virar, né? Se o cara voltar 1-1 e vier 2-1, o terceiro pé de vista.
É pé de vista.
É 2 anos.
Detalhe.
2-1 pro Flamengo.
Eu sempre lembro daquele 94, né? Quando aquele julgamento parou. Isso não mais era na justiça desportiva. Só isso, uma coisa que o João falou agora sobre acabar.
Mas até Maria Farinha. Viu?
João, em tese, sim. Porém, temos que lembrar que o caso já tinha acabado. E por que isso está acontecendo? Porque o Flamengo, porque a CBF deu uma decisão. Então, o que é que impede de que daqui...
A CBF faz assim,
ó. Se fizer 40. A CBF, ó. Não, o Sport é aniversário aos 40 anos. É 2.
Não.
Aí o
Sport
tá com o Sport de
novo. Não. 2 já foi.
Não.
2 já foi. Agora
4.
Assim. Inter, Guarani.
Vai pra cá. Todo mundo. Quem tava no quadrangular, é todo mundo campeão. Pronto. Aí lá vai o Sport entrar lá com açãozinha na justiça.
Aí o livro tá em que edição? O livro tá em qual edição?
Não, só falando assim sobre o livro.
Vai estar aí, dias da edição.
Isso vai estar lá, esse caso. Espero que esse caso, se vai ser 18 de abril, o livro deve ser para setembro. E ao contrário de muita, esse livro vai ser o livro pro Sport, não, veja. Esse livro tem entrevista com Zico, com o Márcio Braga, com o presidente do Inter, Márcio Braga, que era presidente do Flamengo na época, com o presidente do Clube dos 13, com o Eurico, com outros jogadores do Flamengo, outros jogadores do Sport. Então, assim, a gente está propondo, eu e o André, que a gente está escrevendo, assim, é a história do caso. Agora, o problema que as pessoas têm de aceitar é que, assim, a história aponta que é o Sport. Se a história aponta que é o Sport, aí as pessoas acabam dizendo, é o livro do Sport. Não, pô, é um livro que está contando a história como ela é. Se é o Sport,
paciência. E todo documentado, né?
Hã?
E todo documentado.
Velho, eu posso garantir que vai ter documento que as pessoas nunca viram.
Vamos. O homem tá vindo com...
Vem cá, porra.
O homem tá vindo com checkmate.
Um desse eu fiquei emocionado. Eu olhei assim e disse, porra, me arrumou, velho.
Tá. Ou seja, se der merda de 18 de abril,
vou contratar aqui. Deu uma coisa pra você. O livro era melhor ter lançado antes. Aí chegava a assinar do julgamento, disse, ó.
Não vai fazer
Barroso. Tentar. Barroso. Lê aqui, rapidinho. Vai pedir vista, pede mais não.
Não ia fazer feito aquela no debate de Homero com.
Do livro do Urubu.
Temos aqui um livro aqui, ó. Urubu.
Não, mas assim, falando sério, João, assim. O Diário, até o Diário de Pernambuco, já autorizou as fotos do acervo do Diário para que use no livro, até porque o acervo do Diário é muito bom sobre 87. Vai. Tem que ter muito documento. Veja, é um caso que está na justiça, é um caso que tem regulamentos, é tanta coisa. Botando o espaço todinho no final, vai estar lá quem quiser ler. Quem tirar dúvida, tem coisa que não vai precisar nem escrever, é só ler.
É só caldeirada em Itapissuma, ali no pé da ponte da Maracá.
Já está aonde, João? Já está aonde, Fred?
Já está aquela caldeirada em Itapissuma, no pé da ponte.
É boa.
É boa demais. Daí,
eu vi a última vez. A última a ponte foi
do lado do cemitério. Um forte abraço a todos, galera. Caldeirada. Até a próxima. Valeu.
Tchau, tchau.
É boa demais.